Vamos lá, pediria a você que abrisse sua Bíblia no texto bíblico de Mateus capítulo 1, verso 23. Nós estamos conversando sobre a nova temática da série de mensagens, Jesus, o Deus conosco. A gente está no mês do Natal, nossa comemoração de Natal é o mês todo, porque no dia 25, aquele culto tradicional que a gente tinha na igreja, agora nós comemoramos o Natal no dia 25 com a comunidade. Nós vamos estar aqui às 18 horas no dia 25, uma grande concentração de oração. Você já viu ali atrás que tem camisetas ali. Se você puder, adquire uma das camisetas, ou a vermelha, ou a branca. E se não puder adquirir aquelas camisetas, você pode vir na serenata com uma camisa vermelha ou branca, não tem problema. Mas quem quiser, tiver padronizado, bonitinho, tranquilo, você pode adquirir e estar ali atrás com o pessoal da recepção. Então, nossa comemoração de Natal, durante todo o mês de dezembro, todos os cultos, nós vamos estar conversando sobre essa atmosfera gostosa, esse espírito natalino, mas que não pode ser apenas comemorado lá no dia 25. Então eu quero continuar aquilo que eu estava falando com os irmãos hoje pela manhã. Esta mensagem é uma continuidade daquela que nós começamos hoje no período da manhã. Se você não viu, se você não estava aqui e não assistiu no online, está tudo gravado. A gente ainda tem esse benefício de estar tudo gravado. Mas diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 23: a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma vez, Deus conosco. Hoje pela manhã eu falei com os irmãos: quem é Jesus para você? Você vai deixar chegar dia 25 ou a 24, no momento da confraternização, no momento dos comes e bebes, para de fato lembrar do profundo, grande presente de Deus? É só isso o Natal? É ali na hora ali da comida, da bebida, na hora de você pegar os presentes ali na árvore de Natal e sair distribuindo? É só isso? Se for só isso, é pouco demais, gente. Porque isso passa. A comida acaba, né? Porque a gente come bastante. O presente fica velho, daqui a pouco aquele presente já não temos nem mais interesse nele, acabou a surpresa, a expectativa. Mas se eu e você, todo dia, tivermos na nossa mente, no nosso coração, entendendo que esse significado do Natal deve persistir em nossos corações, nós vamos passar a ter uma vida melhor. Nós vamos viver o Natal todo dia, que é a nossa temática. Nossa temática está dividida ali em três. Natal todo dia. Eu quero viver a experiência de Jesus nascer na minha vida todo dia. Eu quero acordar de manhã, na hora que eu abrir os meus olhos, abrir a minha janela e ver aquele céu bonito, aquele céu azul. Eu quero entender que aquilo ali é uma experiência de viver o Natal todo dia. É eu parar para agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Estou respirando, eu glorifico a Deus por poder respirar. Tive o Covid agora pela terceira vez. E, irmãos, o negócio é enjoado. A gente, mesmo que resfriado, a gente fica obstruído. Como é bom respirar. Sim ou não, irmãos? Só quem sabe é quem passa pela encrenca de ter uma bronquite asmática, de ter aí uma dificuldade respiratória. Então, Natal é todo dia. É quando eu acordo e abro os meus olhos e meu coração ainda bate. Então, quando o texto está dizendo ali, uma virgem ficará grávida, está falando da Maria, abençoada, uma mulher virtuosa, que não deve ser adorada porque é uma personagem, mas foi a mãe do Salvador, a escolhida, aquela que foi agraciada para, daquele ventre ali, por uma manifestação espiritual, receber e trazer ao mundo o Salvador Jesus. Então todo esse contexto que a gente conhece bem, o Jesus da manjedoura, né, as visitas, os presentes que foram deixados ali para Jesus, ainda menino, ao seu nascimento, tudo isso é muito belo. Todo o contexto que a gente vai falar, eu estava fazendo uma pesquisa de que se fala muito no Natal, E se fala muito no Natal de sermos solidários, de dividirmos um pouco do que temos. Isso é ótimo. Sim ou não? É ótimo sermos estimulados a doar, a olhar um pouco para aqueles que são mais vulneráveis. Mas é só no Natal? Não. A fome não é só no Natal, não. Claro, a gente vai fazer uma cesta básica, mas aprimoradinha, né? Nós vamos ter ali alguns itens diferenciados, estamos pedindo a sua ajuda para isso. Mas é só isso? É só no Natal que a gente faz a campanha? Não. Nossa igreja faz a campanha todo mês. E eu já estimulei você, se você puder ter esse hábito, é bom. Traga o seu quilo de alimento não perecível como um hábito natural para você. Sobrou um cascalhozinho lá diferente? Liga para a igreja e fala, o que vocês estão precisando agora? Irmãos, são várias pessoas atendidas, mas elas têm que ser atendidas todo mês. Vamos melhorar a nossa cesta básica para o Natal agora. Amém? Vamos. Mas não vamos parar. Nosso projeto social vai continuar olhando para os mais vulneráveis. Você vai ter comida, você vai ter amigos, você vai ter familiares, você vai ter culto, você vai ter muita coisa boa nesse Natal. Mas existem pessoas que não terão isso. E eu e você não temos que ficar aí com aquele sentimento simplesmente de remorso. Ah, coitadinho deles. Ah, o que eu poderia ter feito? Não é o que você poderia ter feito. Você pode fazer algo mais significativo. Amém? Então vamos doar. Esse, na minha pesquisa, o que se fala do Natal? Se fala isso, que temos que ser solidários. Mas quando nós entendemos que Jesus, Ele é o verdadeiro sentido do Natal, que devemos comemorar o Natal, devemos viver essa atmosfera de Natal, porque o Emmanuel chegou, o presente de Deus chegou. Eu, na minha pesquisa, estava falando lá de que no Natal, Ano Novo, é momento que se fala muito de paz. Mas o mundo está em guerra, gente. Não é só a guerra da Ucrânia e da Rússia, mas é a guerra do todo dia. Quando eu entendo o presente de Deus, o Emmanuel de Deus, o Deus conosco, o Deus maravilhoso, o Deus que está presente na minha vida, e vai ter um ponto das nossas reflexões nessa série de mensagens, que vai falar desse significado, o Deus presente. É o Deus que não é no Natal, não é só em dezembro que nós temos que lutar pela paz. Nós temos que lutar pela paz todo dia. A Bíblia nos ensina que se no que depender de você, tenha paz com todos. Meus irmãos, tem momentos que nós enfrentamos alguns desafios, e eu sou humano, igualzinho a você. Existem pessoas que já me tiraram do sério. Existem pessoas que me provocaram. A vontade era de esganar, como se diz por aí. É sim, porque dá vontade de esganar pessoas de vez em quando. Mas sai por aí todo nervosinho. Sai por aí de peito aberto, achando que você vai resolver tudo no braço. Vai resolver tudo na pancadaria, na guerra, na luta. Não é o melhor caminho, irmãos. Hoje, se a gente pisa no pé dos outros, é melhor, de fato, ou melhor, se alguém pisa no seu pé, é melhor que você peça desculpa. Porque a coisa está tão difícil, as pessoas estão tão nervosinhas, estão tão pavio curto. Por isso, esse espírito natalino do Deus conosco, do presente, nós vamos falar muito sobre isso no mês de dezembro. Mas você vai ouvir a gente falando sobre isso também em janeiro. Porque ter paz com todos é para todo dia. É para tudo que você puder fazer. Para ser um pacificador, faça, porque é o melhor caminho. Eu, no meu período de palestra nas escolas, eu fui tremendamente impactado quando eu estava estudando e a nossa equipe do Instituto Aliança Vida e Família pesquisando os temas para as palestras, e começamos a fazer as palestras sobre gravidez, adolescência e aborto. E aí depois a demanda nas escolas, os professores aqui sabem disso, são tantas que aí começaram a pedir outros temas. Aí falaram o palestrante, o pastor Billy, e os outros demais palestrantes, vocês não podem fazer palestras sobre as drogas? Podemos, preparando palestras de drogas. Até que chegou o dia de fazer a palestra de bullying. E um dos vídeos que nós recolhemos para fazer a palestra de bullying, foi da história do garoto, dois jovens, gente, mas dois jovens bonitos, sabe, saudáveis, que ficaram um provocando o outro durante um tempão dentro da escola, sem que a direção tivesse uma ação mais significativa de falar assim, vamos parar com esse negócio, porque isso vai dar problema. sem que os pais tomassem uma atitude assim, de chegar para o adolescente e falar, o que está acontecendo? Chama o pai de um aqui, chama o pai do outro aqui, vamos resolver esse negócio aqui agora, conversando, vamos parar com isso que isso vai dar problema. Aí o pessoal só vai protelando, sabe o que aconteceu? Um na hora da gritaria lá, um com o outro lá, porque um era de um jeito, o outro tinha o cabelo de outro jeito, bullying, né? Aquela zoação interminável, acabaram brigando. Irmãos, foi só um chute, quando o menino caiu no chão, o outro veio e pum, acabou, o menino descelebrou ali na frente de todo mundo, fez uma convulsão, fez morte cerebral ali na frente de todo mundo, porque quando a gente não toma atitude para poder lutar pela paz, a gente está fora da medida de Deus, a gente está fora do plano de Deus, esse negócio de Natal vai ser só balela, a gente vai ficar falando de solidariedade, a gente vai ficar falando de paz, porque Jesus é o presente, é Emmanuel, mas na verdade a gente não vive isso, por isso os pais precisam tomar providências. Adolescentes estão com problema, são mal criados dentro de casa, eles serão mal criados na rua, eles não obedecerão aos seus professores, e eu vi ali um menino descelebrando e morrendo na cara de todo mundo, por quê? Porque professores não estavam cumprindo seu papel, porque pais não estavam cumprindo seu papel, e acho que até igrejas não estavam cumprindo seu papel. Nós não estamos querendo chamar a atenção mais de ninguém, porque a gente está com medo de membros de igreja deixarem de ser dizimistas. A gente não chama mais a atenção de ninguém, a gente não orienta mais ninguém. O Brasil está vivendo uma crise eclesiástica. A gente não consegue exortar, porque a gente tem medo do cara mudar de igreja. Porque, na verdade, tem muita gente querendo criar seus próprios impérios. A igreja só é legalzinha se tiver o telão de multimídia gigantesco que de 100 mil reais. E a gente se compromete com isso, a gente não quer fechar a igreja na pandemia, porque a gente está tão comprometido com finanças, que a gente não exorta. Eu não chamo mais pais para conversar comigo aqui, falar, teu filho não está dando certo não, ele é um rebelde. Mas no Natal parece que tudo some. Não, não sumiu não, os problemas vão continuar. Nós temos que reagir. Hoje pela manhã eu falei, quem é o Jesus que você vai comemorar o Natal? Pelo texto, vamos repetir? Deus conosco, vamos juntos? Deus, primeiro item que esta palavrinha, essas duas palavrinhas estão dizendo, o Jesus que nasceu, que é o nosso presente, que é o nosso motivo de comemorar o Natal, Ele é Deus. E isso tem repercussão na vida. Então você que é pai, você que é líder, você que é esposo, esposa, tome posicionamento. A gente está aceitando qualquer coisa. Nós pastores precisamos rever aquilo que de fato importa para nós. A quem nós queremos agradar? Nós queremos agradar o cliente, membro de igreja, ou nós queremos ser boca de Deus para as ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor nos deu para a gente tomar conta? É por isso, irmãos, que você não pode ficar chateado. Quando você ouvir uma palavra que toca lá no teu brio, você tem, na verdade, hoje nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Vamos ter um momento para trazer o memorial do sacrifício de Jesus. Amém? Mas o apóstolo Paulo ensinou, examinai, pois, o homem a si mesmo. É tempo de reflexão, é tempo de festa. Natal é festa, mas não pode deixar de ser um tempo de reflexão. Esta palavra não pode ser para poder só fazer carinho em você. Ou, vocês são tão bonitinhos. Não, não aceite isso. Isso são líderes que querem ficar benguelando o membro. Mas deixa Deus exortar você, deixa Deus você fazer uma análise. Irmãos, quem seria eu se todo dia eu não fizesse o autoexame? Eu não poderia estar aqui falando com vocês. Você não é diferente de mim, você é tão humano quanto eu. Então, observe. Você vai cear, você vai fazer a comemoração de Natal, mas trabalhe, viva com Deus que é vivo, Deus que é Deus na sua vida, Deus que é o seu dono. A ideia do Deus conosco aponta para dizer exatamente isso. esse Jesus que é presente para a humanidade, o maior, o melhor de todos os presentes, que nós temos motivos para festejar o ano todo, por causa do presente de Deus, ele deve ser Deus. Nas entrelinhas da sua vida, como que a gente lida com as nossas finanças? Como que a gente lida com as adversidades da nossa vida? Como que a gente lida com os problemas e dificuldades? Como que a gente lidou com a pandemia? Como que a gente se comportou agora no momento de política no Brasil? Como que a gente vai viver o ano que vem com novas perspectivas? Como que a gente lida com o nosso comportamento, com o nosso comprometimento? Eu falei aqui, eu rasguei aqui sobre tudo para o rei, tudo pelo rei, tudo pelo reino. Eu falei, a igreja não é o reino de Deus, mas tem gente que quer dizer para você que a igreja é o reino de Deus, para te enganar, para você ficar como escravo de igrejas por aí. Está errado. A igreja não é o reino de Deus, a igreja está contida no reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus tem a ver com coisas muito maiores do que a igreja, mas a igreja tem o seu lugar, sim ou não? Sim, a igreja tem o seu lugar. Eu estou pedindo a todos os membros da igreja que até o final do ano marquem uma conversa comigo. Eu quero orar com você, eu quero ter o direito, mesmo que seja por uma videochamada, eu quero falar com você, eu quero te dizer qual é a área de trabalho que você vai atuar no ano que vem. Meus irmãos, tem que trabalhar em alguma área. Pastor, eu não sei pegar no microfone, eu não sei pregar. Está tudo bem, irmão, tem outras coisas para fazer. Um conjunto de adolescentes malucos, um dia, falou, olha, eu não sei pregar, eu não sei dirigir culto, e também nem tenho interesse. Aí eu falei, então o que, que você gosta de fazer? Aí ele falou, eu gosto de cinema. Eu falei, então tá aí, vai estudar cinema. Eles ouviram. Hoje é um ministério chamado For You Filmes, dirigido pelo Miguel Nagli, que foi nosso adolescente. Ele é membro aqui da igreja, estava morando em São Paulo, agora está fazendo o caminho de volta. Miguel montou um ministério, fez o seu primeiro filme evangélico, passou nos cinemas, está aí na Netflix e em outras plataformas. Sabe por quê? Porque Deus te deu dons e talentos, mas não é para você guardar, é para você compartilhar. É para você ser bênção. Tem irmãos novos chegando na igreja. Eu já falei com eles, dá uma voltinha lá em cima. Conhece lá o nosso material de comunicação, porque vão vir para trabalhar, amém? Todos têm espaço nessa igreja. E se nós trabalharmos com essa perspectiva, a gente vai comemorar o Natal com o pé no chão, porque o presente já nos foi dado. Mas nós vamos devolver a Deus com a nossa gratidão, com o nosso carinho, com o nosso amor, para as coisas do rei e do reino. Como que a gente vai trabalhar com as coisas do reino de Deus? A igreja faz parte do reino de Deus. Emmanuel, Deus conosco, ele fala sobre essa conotação, que não pode ser puramente um argumento. Quem é Jesus para você? Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Meu amigo. Quem é Jesus para você? Tem muitas pessoas que falam muitas coisas sobre Jesus. Tudo isso que a gente não quer para a gente. A gente quer não apenas falar. A gente quer viver o que é Jesus para nós. Amém? Isso muda tudo. Isso faz você voltar para casa agora feliz, contente. Você sabe que amanhã você vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Mas você sabe que o Deus conosco, Ele é o seu Deus, Ele está na sua vida, Ele está te conduzindo à vitória, sim. Às vezes Ele vai te dizer não naquilo que você está pedindo, às vezes Ele vai te dizer sim, e depois Ele vai te dizer não, não, você não está preparado para essa bênção. A gente só quer viver pelo Rei e pelo Reino, porque nós de fato entendemos o presente de Deus é muito grande para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus irmãos? O Emmanuel, Deus conosco, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, e eu trabalhei bastante sobre isso aqui no mês passado, quando eu estava falando sobre tudo pelo rei e tudo pelo reino, eu passei 4 sermões falando sobre Romanos capítulo 12, Mas tem alguns pontos de Romanos capítulo 12, que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a Roma, além dele falar do culto racional, além dele falar sobre não se amoldar ao padrão deste mundo, além dele falar que você não deve ter uma concepção, você não deve ter um conceito, melhor dizendo, sobre você, além do que da medida, você deve ter um conceito sobre você equilibrado. Você não é qualquer um, mas você também não precisa ficar andando por aí com o nariz em pé, sabe? Achando que você é o bambambam, que tudo é porque você existe, o mundo gira ao seu redor. O apóstolo Paulo está falando tudo isso no capítulo 12 de Romanos, e eu amei pregar sobre isso. 4 sermões, mas coloca no telão para a gente acompanhar. O apóstolo Paulo, ele já tinha ensinado sobre o presente. Ele já tinha ensinado a igreja de Roma sobre o valor de viver o Natal todo dia. Ele já tinha ensinado a igreja em Roma sobre graça. Agora ele passa a ensinar como que os cristãos deveriam viver e agir na sua vida cotidiana. Então, entre tantas coisas boas que ele falou, inclusive sobre os dons que Deus dá às pessoas, verso 9, olha que tremendo, e olha porque que eu estou animado de falar com você que o Natal tem que ser vivido todo dia. Dezembro vai passar, mas janeiro vai chegar, a gente vai continuar nessa atmosfera de Natal, porque quem lida com Deus como Deus na vida de verdade, observa os valores do reino, princípios que são eternos. E olha o que o apóstolo Paulo fala para os cristãos em Roma no capítulo 9. Nós não estamos nessa atmosfera de amor? Nós não estamos aí envolvidos por esse amor no Natal? Mas isso aqui era para todo dia, era para ser vivido. E aí diz o texto bíblico: o amor na perspectiva de Deus deve ser sincero. Significa dizer que o amor que você está dedicando a alguém, esse sentimento nobre que nós seres humanos podemos adquirir, podemos desenvolver, esse amor deve ser do fundo do seu coração. Ele deve ser puro, ele deve ser honesto, e por isso que ele vai dizer com todas as letras à igreja em Roma: vocês que sabem agora o conceito do que é culto racional, vocês agora que já sabem o que é não se amoldar ao padrão desse mundo, tudo isso no capítulo 12 de Romanos, vocês que sabem que se tem um dom, use esse dom para as coisas do reino de Deus, vocês devem agir assim todo dia. Não é só em dezembro, não é só ali no jantar de Natal, na ceia de Natal, não é só na hora da confraternização, é para todo dia. Por isso ele vai usar um termo pesado: odeiem o que é mal. Ele não está dizendo que vocês devem odiar pessoas, ele está dizendo: olha, vocês devem ter repulsa a qualquer comportamento que seja do mal, mas apeguem-se o que é bom. Que tal, meus irmãos, nós sairmos daqui animados com isso? Que tal a gente sair daqui disposto a não simplesmente falar do Natal como se fosse algo romântico, mas como algo para ser vivido, como algo para ser experimentado? Eu estou disposto a amar ao modo de Deus, eu estou disposto a pagar esse preço, irmãos, a ainda assim Deus alimentar o meu coração, não por um ódio às pessoas que pensam diferente de mim, seja em qual aspecto for. A política foi só um detalhe aí para a gente ver como que a igreja estava tão doente. É o amor na vida do dia, no dia a dia, no cotidiano. É você sair daqui para respeitar mais as pessoas. É você olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele está mostrando um conceito para a igreja em Roma que eles não poderiam abandonar. Porque quando a gente abandona esse sentimento gostoso, abençoador, que faz a gente pagar um preço, quando você ama alguém, você também paga um preço, porque pessoas são difíceis de lidar, pessoas te traem, Pessoas às vezes falam mal de você, pessoas vão às vezes contra tudo, todos os objetivos nobres que você está tentando desenvolver. Mas se Deus deixou para nós a ideia de amar, é porque é possível, porque pode ser experimentado, porque amanhã você vai ter uma oportunidade de expressar um pouco desse amor para alguém, e às vezes é para quem você menos espera. E esse amor não é só quando a gente vai lá e dá a cesta básica, mas é quando a gente paga o preço para orar por pessoas, quando a gente tem disposição para perdoar pessoas, quando a gente tem disposição para caminhar mais uma légua. O mundo não está disposto a isso, gente. O mundo está disposto a romper, o mundo está disposto a parar, o mundo está disposto a apagar aquele nome daquela pessoa da mente, assim, essa pessoa não existe mais para mim. Mas Deus me convida, em tudo isso que a gente vai conversar sobre Natal, de que o amor não deve ser simplesmente esse amor romantizado dessa atmosfera de Natal. O amor deve ser vivido, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Roma. E eu amo esse texto. Sabe por que eu amo? Porque falar de culto racional tem a ver com amor. Você está aqui porque você ama a Deus, sim ou não, irmãos? Você está aqui porque você não quer viver a sua vida no molde do mundo, porque senão nem aqui você estaria. Você teria outras coisas para fazer na sua vida, você teria muitas mesinhas por aí para você se sentar e bater um papo e ficar ali jogando conversa fora. Você está na igreja porque você ama a Deus. Então esse amor pode ser experimentado. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção porque ele vivia isso, então ele pregava sobre isso, ele escrevia sobre isso, ele ensinava as suas ovelhas que é hora de amar de verdade. Eu acho que alguns de nós, talvez, ao sairmos daqui, pode ser que a gente tenha que pegar o telefone celular e ligar para alguém que você rompeu o relacionamento. Eu acho que alguns de nós deveríamos, se Deus, se for o seu caso, ouça o que Deus está falando contigo. Você deveria pedir desculpas e falar: me perdoe por uma palavra mal colocada. Isso, quem tem que ter a iniciativa de amar na prática é para os filhos de Deus, gente. Não fique esperando pelo outro, pelo outro, pelo outro. Mas faça você. Seja você uma personificação do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua. E ele está pregando dentro dessa atmosfera, dizendo: olha, não adianta chegar aí o Natal, comemorar as boas novas, o Salvador, o Messias, o menino nasceu, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aí ele vai dizer no verso 10, avança o texto para a gente, no telão. O amor, que tem a ver sim com essa atmosfera gostosa de Natal, de luzes, de árvore de Natal, de presente, de tudo isso. Isso não é danoso, mas não pode ser só isso. Aí o texto vai dizer, o apóstolo Paulo parece estar falando para mim hoje: pastor Billy, pessoas vão te dar trabalho, mas pessoas também vão te amar com sinceridade, então valorize o que é positivo. E aí eu ouço Deus falando comigo, gente, através da palavra de Deus, quando eu estou aqui aprendendo de Deus naquilo que eu penso ser Natal todo dia. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amém? Se você ama, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que sentar para conversar. Você vai ter que parar para dar atenção. Se você ama, você vai ter que investir algum tempo de qualidade na pessoa que é alvo do seu sentimento nobre, que é amor. Porque senão é romantizado. Então, o apóstolo Paulo, parece que a mensagem, por isso o texto, ele é atemporal. O texto bíblico, ele serve para qualquer cultura. A palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz, que até hoje nós estamos falando dela como se fosse para hoje. Hoje nós estamos precisando de mais pessoas que se dediquem, que paguem o preço. Irmãos, às vezes eu fico constrangido. Eu fiz curativo numa pessoa, e pela gravidade do curativo, como enfermeiro, uma ovelha né, um período que estive em Petrópolis, e eu estava indo todo dia fazer o curativo. Aquilo para mim era tão normal. E uma pessoa falou assim: está fazendo curativo no fulano? Eu falei: estou. Me perdoe o exemplo pessoal, mas eu fico constrangido. Mas todo dia você vai lá? Eu falei: vou, cara. Qual a dificuldade de entender isso? E eu acho estranho as pessoas ficarem: oh, que coisa. Eu falei: irmão, barriga daquela pessoa está aberta. Se alguém não botar a mão naquilo com prudência, com técnica, aquilo vai dar ruim, cara. Por que que você está tão assustado? E eu, em nome de Jesus, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu estou falando para a glória de Deus. Você vai ter que se esforçar por alguém. Você vai ter que pagar um preço por alguém. Porque você sabe o valor daquela pessoa. Porque você sabe que um curativo bem feito pode salvar uma vida. E isso não é nada demais. Isso não é nada demais. É porque o belo, a boa ação, parece que se tornou o extraordinário, quando não deveria ser. Sim ou não, irmãos? Você dedicar-se a alguém que está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, isso é o que nós deveríamos saber fazer. Nós, como igreja, deveríamos saber cuidar de gente. Pode entrar ali quem for. Nós, como cristãos, devemos ser especialistas em receber pessoas. Então, olhe para o lado. Pare de olhar só para você. Seus bens materiais, o texto vai falar, parece que o apóstolo Paulo pegou o texto e escreveu no Natal para aquele pessoal. Não tem nada a ver, tá? Não foi isso que aconteceu, não. Mas é tão atual que agora, nesse sentimento de Natal, eu fui motivado a olhar o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Roma. Porque esse texto é tão atual. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Isso é tão simples, mas é tão profundo. Talvez, irmão, esteja alguém precisando de você amanhã, agora não para ligar e pedir perdão e liberar o perdão para alguém, mas assim, saber: irmão, estou ligando para você só para saber como é que você está. Está tudo bem? E aquela cirurgia, está bom já? Está precisando de alguma coisa? Irmãos, vamos viver essa perspectiva de Natal na vida, todo dia. Porque senão vai ser só comida e bebida. Porque senão vai ser só presentinho, que daqui a pouco perde brilho, gosto, valor. Se for brinquedinho de criança, então ela vai brincar 2, 3 horinhas, daqui a pouco ela descarta aquilo e já está pensando no outro presente. Tem coisas mais sérias, não tem? O apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo ainda, parece que o texto é para hoje. Verso 11. Olha o que que o texto está dizendo, verso 11. Nunca falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Amém, gente. Rosângela, tem muitas mães precisando de um carinho, de uma intercessora. Lani, outras mães de oração aqui, né? Você que vai assumir um novo cargo ano que vem. Tem pessoas que não precisam de mim. Eu amo quando recebo pessoas que estão chegando na igreja e falando que eu fui um dos últimos a falar com elas. Porque o diácono já tinha falado, porque o recepcionista, porque o outro já tinha abraçado, o outro estava ali na escola dominical, a turma chegou, deu um oi, a gente estava tomando um café, um outro irmãozinho sentou na mesa com quem nem conhecia, mas viu que era um visitante e sentou para conhecer. Como eu gosto de ouvir isso. Eu não preciso ser o primeiro a falar com as pessoas. Quando eu tenho pessoas que se dedicam umas às outras, quando nós temos membros comprometidos com o grande presente de Deus que é Jesus, não apenas numa hora de uma ceia que daqui a pouco tudo acaba, mas que vivem Natal todo dia. Vamos cear, ministério de louvor. Nós vamos ter um tempo para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Agora é a hora da gente fazer o autoexame. Agora é o momento da gente falar assim: Senhor, foi por mim? Senhor, que coisa boa, Senhor, a gente viver Natal todo dia. Que coisa boa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero convidar a todos que vão participar da ceia do Senhor para se colocarem em pé. E você já sabe que está convencionado que as pessoas que participam da ceia são as pessoas que estão devidamente batizadas. E se for o seu caso de você não estar batizado, você participa de todo o cerimonial, mas deixa para pegar o elemento quando você tomar a sua decisão. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa agora ser honesto com você mesmo. Senhor, há algum caminho mau em mim? Eu quero reverenciar. Eu quero trazer à memória o sacrifício que foi por mim. Eu quero participar da ceia do Senhor com meu coração livre, porque foi isso que Jesus fez por mim. Amém? Enquanto nós vamos cantar uma canção, e eu confesso para vocês que é uma canção linda, hein? Uma canção de fato que expressa o sentimento. Jesus está te convidando para a comunhão. Jesus nos convida a todos. Ah, pastor, mas eu... Esquece mais eu. Só tem que lembrar do que Jesus fez por você. Só tem que lembrar que tudo que Jesus fez foi por tanto te amar. Pastor, mas ontem os meus pensamentos foram maus. Autoexame e participe da ceia do Senhor. Corrija, coloque-se diante de Deus e participe da ceia do Senhor. Em nome de Jesus.